Olá, bom dia Ortiz, ouvintes do Cultura Notícias. Bom dia, doutor Piratuba, seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Osés. Bom dia, Ortiz. É um prazer estarmos aqui novamente na Rádio Cultura de Campos Novos.
Doutor Piratuba, agora falando um pouquinho mais sobre este tema de júri popular, que podemos informar aos ouvintes, então, em relação ao que, então, configura um júri popular?
O júri popular, que a gente sempre fala entre nós, advogados criminalistas, eu sou apaixonado pelo júri popular, onde quem vai a júri popular é as pessoas que cometem crimes dolosos contra a vida, que seria o homicídio, induzimento, instigação, auxílio suicídio, infanticídio, o aborto. Esses aí que vão, geralmente, são os que vão para o tribunal do júri. E também as tentativas de homicídios, com frequência, vão também ao tribunal do júri.
E quem define, então, esses casos que vão para o tribunal do júri?
Na verdade, quem define é o próprio Código Penal e o Código de Processo Penal, onde que está nos nossos códigos de Código Penal e o Código de Processo Penal, quem vai ao tribunal do júri. Mas são essas pessoas que cometem crimes dolosos contra a vida.
E agora, explicando aos ouvintes, qual é a dinâmica de um tribunal do júri?
O tribunal do júri funciona assim, digamos, muitas pessoas, quando nos contratam, querem saber qual é a diferença, de exemplo, o homicídio qualificado e o homicídio simples. O homicídio qualificado é aquele onde a pena da pessoa que vai ao tribunal do júri, se for condenada, a pena dele começa a reclusão de 12 a 30 anos. Então, a qualificadora que a gente diz é onde que tem o motivo fútil, o motivo torpe, onde a pessoa fez uma emboscada, uma traição. E também é enquadrado aí no homicídio qualificado também o nosso feminicídio. E temos também homicídio simples, que é matar alguém, a pena reclusão de 6 a 20 anos, onde é bem mais fácil de nós, advogados, trabalharmos quando é homicídio simples. Agora, quando é o homicídio qualificado, ou tentativa de homicídio qualificado, é bem mais difícil, porque a pena já começa de 12 anos. Então, o advogado tem que trabalhar muito bem nos processos para que venha você, no tribunal do júri, a gente, nas nossas teses, tentar derrubar a qualificadora. Derrubando a qualificadora, então a pena fica bem menor para o réu.
Exemplificando para os ouvintes, doutor Piratuba, a dinâmica. Como que funciona o tribunal do júri entre a relação entre o juiz, promotor e também o advogado de defesa?
Bom, o tribunal do júri funciona desta forma. É feito primeiramente o sorteio dos 25 jurados. São 25 jurados que vai a sorteio. E no dia do tribunal do júri começa dessa forma. O juiz faz o sorteio dos 25 jurados, onde a defesa pode recusar três jurados e onde o Ministério Público pode recusar esses três jurados, onde nós não somos obrigados a dizer o porquê que nós recusamos o jurado A, B, C ou D. Então, três recusas para a defesa, três recusas para a acusação. E na sequência é feito o interrogatório das testemunhas, caso haja testemunhas, são cinco testemunhas que irá depor em plenário, e logo a seguir é feito o interrogatório do réu. No que é feito o interrogatório do réu, logo se começa os debates. Os debates, o Ministério Público tem 1 hora e meia para sustentar o que ele alegou na denúncia, e a defesa tem 1 hora e meia para tentar derrubar as qualificadoras, para que venha então uma tentativa de homicídio qualificado, derrubar para uma tentativa de homicídio simples, ou talvez até uma lesão corporal, ou também até no homicídio mesmo você derrubar as qualificadoras, para que venha então para um homicídio simples.
Em relação ao tempo de duração de um tribunal do júri, existe algum prazo mínimo, prazo máximo? Como é que funciona nesse sentido?
Geralmente, aqui o que a gente diz na lei é bonito, tem que ser de 90 a 120 dias para a pessoa ser levado a julgamento. Mas como a gente sabe que a comarca de Campos Novos e todas as comarcas do nosso Brasil é abarrotadas de processos penais e tribunal do júri, então tem, obviamente, tem a preferência, os réus que são presos, dentre esses que estiverem há mais tempo na prisão, em igualdade, e os pronunciados em primeiro lugar, que são aqueles que vão ser levados ao tribunal do júri. Então essa é a sequência.
Durante o julgamento também, o horário também não tem um horário definido para terminar, só para começar o julgamento do réu, no caso.
Exatamente. Eu lembro no passado, há muitos anos atrás, eu era um fanático do tribunal do júri. Meu pai também foi advogado criminalista, fez muitos júris em Campos Novos e várias cidades aí do Brasil. E eu, quando era garoto, eu sempre acompanhava o tribunal do júri. O júri passou por uma reforma no ano 2008. Antigamente era bem mais demorado. Hoje em dia, o juiz nosso aqui da comarca, o doutor Lucas, marca o começo às 8 horas horas da manhã, geralmente na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Geralmente, 3, 4 da tarde, está encerrando o julgamento. Quando, se dizer quando também, nós fizemos a nossa defesa final, e o Ministério Público pode pedir a réplica. O que é a réplica? O Ministério Público tem mais uma hora para acusar. E nós, da defesa, então, temos mais uma hora para fazer a tréplica, que seria a nossa defesa. Mas, em média, aí começa às 8 horas da manhã, se não tem testemunhas para ouvir, geralmente, e está sendo rápido, geralmente 3 horas, às vezes até 1 da tarde já encerrou o tribunal do júri.
Uma dúvida também bastante recorrente é em relação ao latrocínio. Não vemos muitos casos de latrocínios relacionados ao tribunal do júri. Por quê, doutor?
Olha, o latrocínio é uma coisa interessante, se a gente for debater, que é o artigo 157, onde fala do roubo e da extorsão. O latrocínio não vai para o tribunal do júri. No início falei que todos os crimes dolosos vão para o tribunal do júri, mas o latrocínio não vai para o tribunal do júri. E é uma das penas mais altas. Quem dá essa sentença é o próprio juiz de direito. A pena mínima para o latrocínio, que é a morte, a pena e a reclusão, é de 20 anos, é o mínimo, de 20 a 30 anos. Então, o latrocínio não vai para o tribunal do júri.
Agora, em relação à condenação dos réus, como é que funciona então essa dinâmica entre os jurados, também a acusação e o advogado?
É interessante que muitas pessoas nos perguntam como que se chega a um veredito. Como expliquei, depois que terminam os debates, o juiz pergunta se os jurados estão aptos a votar. Então, as pessoas que estão assistindo ali o tribunal do júri têm que se retirar e nós fica somente lá presente o advogado, o Ministério Público, o juiz de direito e os 7 jurados. Aí são feitas as cédulas, tem a cédula de descarte e a outra cédula que você vai votar. São duas caixas. O que é interessante é que no passado, Zé, eu me lembro quando eu era garoto, que depois mudou a dinâmica de votação. Então, quando eu ia para o tribunal do júri, digamos, a pessoa foi condenada por 7 votos a 0. Então a pessoa sabia, pô, os 7 jurados votaram para condenar a pessoa. Hoje não. Hoje, por exemplo, se for votar a quesitação da autoria do crime, certo? Faz a pergunta, que é a terceira pergunta, se pergunta a absolvição genérica, os jurados vão votar se absolve ou não absolve. Então o juiz abre o primeiro voto, se dá sim, o segundo voto dá sim, se o terceiro voto dá sim e o quarto voto dá sim, para a votação e o réu está absolvido. Já teve caso, aí o juiz para de abrir os outros votos. Já teve contato, até um caso meu, há pouco tempo atrás, eu fiz aqui no tribunal do júri de um cliente nosso aí, em que chegou na absolvição genérica, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, para a tese da absolvição. O doutor Lucas olhou para o Ministério Público, olhou para mim, doutor Piratuba, não foi absolvido. Aí, obviamente, aí depois eles votam as teses que nós apresentamos em plenário, que nem nesse júri aí eu apresentei, era uma tentativa de homicídio qualificado, tem a qualificadora, então nós conseguimos derrubar a qualificadora e o réu foi condenado então a 1 ano e 6 meses.
Nesses casos também, a chance de obter sucesso em absolvição é similar também à da condenação? Tem algum comparativo que pode ser feito, doutor?
Que aqui a gente fala, cada caso é um caso. Então nós temos a experiência de tribunal do júri. Vale ali você convencer os 7 jurados que foi legítima defesa, desclassificação talvez para lesão corporal, um homicídio privilegiado, depende das teses. Geralmente a gente apresenta várias teses no tribunal do júri para tentar convencer os jurados e provar que o nosso cliente é inocente ou casos, às vezes, que o cliente cometeu um crime muito baixo para nós minorar a pena daquele cliente que está indo ao tribunal do júri.
Alguma outra colocação em relação ao tribunal do júri?
O que eu posso dizer é que aqui em Campos Novos nós temos vários advogados criminalistas, advogados muito bons, inclusive eu não poderia deixar de saudar aqui um dos grandes advogados em qual me espelhei também, que é o doutor José Juraci, o popular vampiro, e também me espelhei muito no meu falecido pai, que era conhecido como doutor Piratuba, onde eu comecei essa paixão pelo direito, essa paixão pelo tribunal do júri. E eu sempre digo a todos os meus clientes, se não existisse o processo penal, se não existisse o tribunal do júri, talvez eu não gostaria nem de ser advogado, porque sou um apaixonado pelo Tribunal do Júri. Obviamente a gente atua no Tribunal do Júri, mas a gente atua aqui em Campos Novos em várias áreas da área criminal.
Até para a população de Campos Novos estar ciente, como que faz para acompanhar, então, as informações relacionadas ao Tribunal do Júri, por exemplo, no Fórum da Comarca aqui em Campos Novos?
É bem lembrado que o júri já diz, é o júri popular. Qualquer cidadão do povo pode assistir o Tribunal do Júri. É livre, qualquer pessoa pode ir lá, sendo idoso, homem, mulher. A lei não permite, obviamente, crianças. teria que ser acima de 18 anos. Mas eu, quando era menino, eu acompanhava lá no fundo do Tribunal do Júri as defesas dos advogados. Mas qualquer cidadão, qualquer pessoa pode assistir o Tribunal do Júri, porque é livre, é júri popular.
Doutor Piratuba, então, obrigado pela participação em nossa programação. Desde já, um bom dia.
Eu gostaria de deixar um bom dia a toda a população campanovense, agradecer a vocês da Rádio Cultura, agradecer a todos os nossos colegas profissionais do direito aqui em Campos Novos e também agradecer à OAB, onde eu tenho muito orgulho de ser advogado e tenho muito orgulho de pertencer à OAB aqui na subseção aqui da comarca de Campos Novos, fazer parte da seccional da OAB do estado de Santa Catarina. Muito obrigado a todos.
Ortiz e ouvintes, então, na edição da OAB no Rádio de hoje, conversamos com o advogado Irineu Maimão dos Osório Júnior, o Piratuba Júnior, participando em nossa programação. Até mais, Ortiz. Um bom dia.